aqui os comentários, tá bom? Pai, obrigado por esse tempo. Louvamos o teu nome pela graça do Senhor nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nós, pela tua bondade, porque o Senhor tem dirigido os nossos passos, falado conosco todos os dias e tem nos preparado essa mesa, todos os dias, essa mesa onde o Senhor nos visita e o Senhor fala aos nossos corações. Mais uma vez nós te pedimos, em nome de Jesus, que ministre aos nossos corações, que fale com todos os que estão aqui, aqueles que ouvirão e verão em outro momento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, como já falei antes, mas estou reforçando aqui, eu sou o Daniel. Paulo Júnior entrou em contato comigo, pediu para eu conduzir aqui esse momento com vocês nessa viração. Então, como a gente foi acionado há poucos minutos, eu tenho tentado acompanhar o máximo da viração, sim, quase todos os dias participo pelo menos um pouquinho, mas obviamente que a gente vai repartir com vocês aqui alguma coisa que Deus tem falado aos nossos corações. Então, nessa manhã eu tive um tempo, né, de devocional, e na minha devocional tenho lido Gênesis desde o começo do ano, e hoje tive um tempo assim mais reservado, lendo um pouco sobre a vida de José. Então, eu queria que você. Paulo Júnior está bem, fique tranquilo, é só uma questão de agenda mesmo dessas viagens dele. Tá em Floripa, lá com o Renan, com os irmãos de Floripa, e eu tô aqui com vocês, tá bom? Então, quem puder e quiser aí abrir a Bíblia, eu quero ler apenas um versículo, Gênesis 43, tá aberto aqui no meu computador, versículo 33, uma meditação do nosso coração nessa manhã, quero repartir com vocês. Gênesis capítulo 43, versículo 33. Diz assim: José disse a cada um dos seus irmãos onde deveriam se sentar, e, para o espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem da idade, do mais velho para o mais novo. Só esse texto, tá bom? Então, quero falar com vocês um pouquinho a respeito dessa pessoa, né, tão importante, que tem tanta coisa para nos ensinar, que é o José. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é essa ideia de que, quando a gente revisita alguns personagens bíblicos, a gente sofre um pouco com a questão da história por dois motivos, né? O primeiro é porque a gente sempre sabe o fim da história. Então, quando eu falo José, já deve vir muitas coisas da sua cabeça. Então, esse é o grande problema. A gente já sabe o fim, então a gente não se apega tanto ao meio da história. A gente quer logo saber as resoluções. Nós não gostamos muito dos processos, né? Então, a gente vai muito, com muita velocidade para as nossas resoluções. E a segunda questão, que complica um pouco a narrativa, é que a gente não consegue respeitar a história. Então, como a gente quer saber a resolução, como a gente quer saber o fim, a gente não se apega ao meio e a gente não respeita a história. A gente não respeita o tempo da história, a gente não respeita o processo da história, a gente se apega demais, como eu falei, às suas resoluções. Então, algumas histórias na Bíblia são rápidas, com muita velocidade, né? São lidas com muita velocidade. E José não é diferente, né? Se você tiver um tempo para ler a história toda, talvez em meia hora você consiga ler, ou até menos, se você tiver uma leitura rápida. Bom, José é o seguinte, você sabe da história, mas eu vou recapitular aqui. José, ele é um homem que cresce ali com muitos irmãos. Em determinado momento da sua história, o José, ele tem um sonho, ele é tido como um sonhador. Na verdade, ele tem dois sonhos, e nesses dois sonhos ele sonha que, em algum momento, os seus irmãos estariam prostrados diante dele. Ele já tinha a preferência do seu pai, já vestia roupas diferentes, já era tratado de uma forma especial, já tinha um certo ciúmes da parte dos seus irmãos, mas quando ele sonha essa questão de que seus irmãos se prostrariam diante dele. Isso gera muita raiva no coração dos seus irmãos. Eles têm um plano de matar José, mas o irmão mais velho fala: não, a gente não precisa matar José. A gente coloca ele num lugar e vende ele como escravo. Então eles fazem isso, eles vendem José como escravo. Ele vai com uma comitiva e quando ele chega no Egito, ele é vendido de novo. Então ele é vendido para a casa de Potifar. Quando José está na casa de Potifar, é muito interessante que ele começa a prosperar, prosperar, e ele é colocado num lugar alto da casa, assim, como alguém que administrava a casa de Potifar, né? A mulher de Potifar, tem um desejo muito grande de se deitar com José. Por várias vezes ela tenta, José se esquiva, José foge, e uma dessas vezes José foge, mas ela consegue ficar com a capa de José. Então ela inventa que José tinha tentado ter uma relação forçada com ela. O Potifar fica muito furioso, mas não mata José, coloca José numa prisão. Então José, de novo, passando por um momento bem delicado. Nessa prisão, é interessantíssimo que José, em pouco tempo, ele faz amizade com o carcereiro e ele começa a administrar a prisão, né? Até que a Bíblia fala que tempos depois, dois homens muito importantes ali da casa do governador, eles têm dois sonhos, né? Um cada um, o copeiro e o padeiro. Então José está ali, ele conversa com esses homens e ele traz uma interpretação para cada um. Para um copeiro, ele diz que em 3 dias o copeiro seria colocado num lugar de honra. E para o padeiro, José diz que em 3 dias ele seria morto. E é interessante que acontece exatamente o que José tinha falado. E José, quando ele conversa com o padeiro, ele faz só um pedido. Ele fala assim: ó, quando isso acontecer, você lembra de mim lá fora. E o padeiro: claro, claro que eu vou lembrar. E o texto bíblico é claro em dizer que o padeiro não lembrou de José, e José ficou ali por mais alguns anos, né? A Bíblia fala de pelo menos 2 anos a mais que José, ele ficou preso. E esses 2 anos, após essa questão, o faraó tem um sonho, ele chama as pessoas, ninguém consegue interpretar o sonho, então esse copeiro lembra de José, né? Ele fala: ó, tem um homem na prisão que revelou o meu sonho. Então, eu acho que, né, vale a pena chamá-lo aqui e tal. E José chega lá, ele é chamado pelo faraó e ele interpreta o sonho do faraó, que haveriam 7 anos de muita fartura sobre a terra, e após esses 7 anos haveriam 7 anos de muita fome sobre a terra. As coisas acontecem exatamente como o José tinha falado. Então, o faraó coloca José como o governador do Egito. E José começa a criar esses lugares de reserva desses anos de fartura, já se prevenindo para os anos de fome. Então, o que eu falei no começo, esses períodos são muito importantes para a nossa meditação, né? Isso não acontece em 4 páginas, isso acontece em muitos anos. Então, primeiro ele é roubado, ele é vendido, perdão, depois ele é enganado, depois ele vai para a prisão, ele ajuda as pessoas, continua na prisão, vem, revela esses sonhos e então se torna esse faraó. É um processo muito longo nesse período. Depois desses 7 anos de fartura, começam os anos de fome. E então a família de José vem até a sua casa, buscar esse recurso, buscar esse alimento, comprar esse trigo, esses grãos. E José reconhece seus irmãos. E aí começa um novo período na história de José, o período onde ele vai lidar diretamente com sua família. Ele recebe os seus irmãos em casa. Eles não o conhecem, porque a Bíblia é clara dizendo que ele falava com seus irmãos através de alguns intérpretes. Então ele não falava diretamente a princípio, né? Então ele diz assim: ah, vocês são espiões, vocês estão aqui para me espionar, vocês estão tramando contra mim. Eles: não, nós não somos espiões, nós somos de uma família, nós viemos aqui para buscar apenas esse recurso. E José fala assim: então prova que vocês não são espiões e vá buscar esse irmão mais novo que vocês falaram que tem, que é Benjamim. Só que o pai de José, ele tem grande dificuldade em liberar Benjamim, porque é o filho do seu coração, já que na cabeça dele o José morreu. Os irmãos voltam para casa do pai de José e insistem com o pai, até que, por causa da fome, de novo eles vêm até a casa de José, e dessa vez eles trazem o irmão. Quando eles trazem o irmão mais novo, o Benjamim, José prepara um banquete, e aí é o texto que a gente leu no começo, e ele organiza os irmãos por ordem de idade, mas invertendo a lógica, né? Agora começa do mais velho até o mais novo, colocando o mais novo no lugar de destaque. E então José dá um banquete para eles. E José dá todo o mantimento que eles vieram buscar, mas José coloca a sua taça na. Ele manda o empregado colocar uma taça no saco de comida do Benjamim. Então, depois que eles vão embora, ele fala assim: ó, alguém me roubou. Vai lá e busca esses homens porque eles me roubaram. Claro, ele tramou tudo aquilo. Então Benjamim vem, e o texto diz que naquela última conversa José não consegue mais aguentar, e ele então revela para os seus irmãos, junto com Benjamim, depois para o seu pai, que era ele. Então essa é a macro, né? Essa é a história macro de José. E eu queria, assim, apenas pontuar com a gente aqui nessa viração algumas coisas que pela manhã fizeram muito, muito sentido para o meu coração, assim, me fizeram refletir demais sobre esse dia, e é uma alegria poder compartilhar isso com você. Então, alguns pontos dessa história macro ensinam coisas muito preciosas, pelo menos para o meu coração. A primeira coisa que eu aprendo seriamente com José aqui é que José nunca parou para reclamar. Impressionante, impressionante a disposição de José. José, quando ele é preso depois da mentira da mulher do Potifar, é impressionante. Se você quiser ver, está lá no capítulo 39, no versículo 23. Eu deixei até uma nota aqui. No versículo 23, diz assim, ó, do capítulo 39: o carcereiro não precisava se preocupar com mais nada, porque José colocava e cuidava de tudo. José colocava a mão em tudo e cuidava de tudo. Então, se ele foi para a casa do Potifar, ele se tornou um administrador. Se ele vai para a prisão, ele se torna o líder ali junto com o carcereiro. Se ele vai para a casa do faraó, ele se torna o governador do Egito. Então é impressionante que, em toda a narrativa contada a respeito de José, em nenhum momento a murmuração tem parte da história de José. Em todos os lugares que ele estava, ele aproveitava para transformar o caos em alguma possibilidade de cuidado, de responsabilidade, de administração. Então você não lê em nenhum texto esse tipo de murmuração. José não tem tempo para reclamar. Me parece que ele tem tanta consciência de que Deus governava sua história, que em todos os lugares que ele estava, ele se tornava alguém responsável por todos os outros, seja em qualquer situação, seja no luxo do palácio, seja na vida precária de uma prisão. Então José não tem tempo para reclamar. Outra questão que inclui, se mistura com essa, é a consciência que José tem a respeito da dependência maior de Deus. Olha que interessante, quando o faraó vai conversar com José, e o faraó fala assim para José: ó, José, você pode interpretar meu sonho? É muito importante você e eu percebermos isso. Ele fala assim: eu não posso. Capítulo 41, versículo 16, ele fala assim: eu não posso, mas Deus pode. Mas Deus pode. Ele diz assim: a capacidade não está em mim, mas vem de Deus. Então, se Deus quiser, ele pode trazer o sentido e o significado para esse sonho. Então, é uma dependência total de Deus. Isso é tão expresso, isso é tão bonito, é tão magnífico. E depois, um pouco mais à frente, lá no capítulo 45, no versículo 8, se você quiser tomar nota, quando José revela a sua identidade aos seus irmãos, obviamente que eles ficam constrangidos, né? Porque eles tentaram matar, depois venderam como escravo. José pastoreia o coração dizendo assim, calma, não foram vocês que fizeram isso. Porque assim, a maldade do coração do ser humano é tão grande que é capaz deles quererem tirar vantagem de ter vendido José. Como quem pudesse dizer assim, tá vendo? Se a gente não tivesse vendido você, você não tá aqui. Então a gente tem parte nisso, né? Mas José, nem para deixar seus irmãos orgulhosos, mas também para deixar seus irmãos depressivos, José chega nos seus irmãos e fala assim, gente, não foi vocês. Não foram vocês. Vocês não têm parte nisso. Quem me trouxe aqui foi Deus. Não foi vocês. Então, essa consciência macro de José, que Deus é o Deus da vida dele e que governa a vida dele nos mínimos detalhes, faz com que essa construção dessa pessoa se torne tão, tão necessária. Outra coisa que me chamou a atenção pela manhã é que José não negou seus sentimentos. Isso é belo demais. Eu tenho meditado muito sobre isso. Isso é muito interessante. Se você notar, por 3 vezes o texto bíblico diz que José, ele chorou. Isso é incrível. Isso é incrível, porque Jesus chorou também, né? No versículo 42, no capítulo 42, versículo 24, na primeira vez que José vê seus irmãos, o texto bíblico diz que José, ele se afasta, vai para o quarto e chora. Depois, quando ele vê o Benjamim, o texto bíblico diz que ele entra no quarto e chora. Depois, quando ele coloca a sua identidade, quando ele revela a sua identidade para os seus irmãos, o texto bíblico diz que José chora tão alto que a casa inteira, que todos os egípcios ouviram os gritos de José. Então, isso é magnífico, porque não é um triunfalismo, não é a respeito de alguém que é a respeito de alguém que não murmurou, mas também é a respeito de alguém que soube sofrer, que quando teve que chorar, não poupou o choro, que aprendeu a viver as estações da vida, que aprendeu a viver os momentos da vida, que aprendeu a celebrar quando era dia de celebrar, mas aprendeu a chorar, né? Óbvio que José não leu Salomão, mas me parece que sim, né? Me parece que faz todo sentido. José respeitando cada estação da vida. Então, um homem que naquela altura era o governador do estado, ele então se coloca numa disposição da sua fragilidade humana, da sua vulnerabilidade. Ele tem sentimentos, ele ainda chora, né? E por fim, o que eu queria destacar com você é o que mais me pegou nessa manhã, é a ideia de que o José perdoou, né? José perdoou. Então, no capítulo 45, lá na metade, pelo verso 15, você vai encontrar que José beijou cada um dos seus irmãos, chorou com eles e os perdoou. Bom, quando você lê a história de José, não tem como você não lembrar da história de Jesus. Porque há diversos paralelos que te fazem pensar na história de Jesus com a história de José. E você fica pensando, meu, há muitas semelhanças, a começar pelo nome no hebraico, né? Jesus e José no hebraico é muito parecido. Então, quando você lê a história dos dois, nesse paralelo, é muito incrível você perceber que José se torna governador do Egito aos 30 anos. Jesus começa seu ministério aos 30 anos. José é traído pelos seus irmãos. Jesus é traído pelos seus discípulos. José é prejudicado por muitas pessoas, é prejudicado pela esposa do Potifar. Jesus é prejudicado pelos religiosos, por tantas pessoas que o perseguiram. José foi muito tentado, né? Jesus também foi tentado. José, ele foi acusado falsamente. Jesus foi acusado falsamente. É interessante. José foi exaltado depois de um período de sofrimento. Jesus foi exaltado depois do seu maior sofrimento. Na prisão, José foi colocado com dois presos. Um deles viveu, um deles morreu. Na cruz, Jesus foi colocado entre dois ladrões. Um foi salvo, o outro não. Muito impressionante. Ambos estavam ali nesse movimento de exaltação, como eu falei, depois do sofrimento. Mas depois de tudo, ambos perdoaram os seus irmãos em volta da mesa. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui nessa viração do dia, né? Esses movimentos que não são exclusivos da história de José, mas que apontavam claramente para a história de Jesus e que é nitidamente um apontamento do ministério e da obra de Jesus. O que José fez foi apontar um pouquinho para o que Jesus faria na sua magnitude. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus e nós nos encontramos nessa mesa, nessa viração do dia, nesse lugar onde ele comunica a sua palavra aos nossos corações, eu queria da mesma forma deixar esses quatro princípios, esses quatro movimentos que a gente vê na vida de José, que a gente vê na vida de Jesus. Então, o primeiro deles é que você e eu possamos aprender a esperar. Aprender a esperar. Às vezes são 2 anos de prisão, às vezes são anos no deserto, às vezes são meses de perseguição, mas nós precisamos aprender a esperar e, na nossa espera, ser alguém que espera de forma ativa, como José e como Jesus. Não ficar refém do que está acontecendo e não se tornar alguém que murmura no caminho, mas que, mesmo em meio às perseguições, às tristezas, aos sofrimentos, que a gente possa aprender a esperar ativamente, que a gente espere como quem assume a responsabilidade. Se é na prisão, se é no palácio, nós, como filhos de Deus, sabemos esperar de forma ativa. Então, espere de forma ativa. Aprenda a esperar, mas espere de forma ativa. Segunda questão, dependa totalmente de Deus. Mesmo que você tenha algumas habilidades, mesmo que Deus colocou em você alguns dons, que quando alguém te questionar se você pode ou não fazer alguma coisa, que você possa dizer como José, dizer assim: eu não posso nada, eu não posso fazer nada, mas eu conheço um Deus que pode fazer tudo. Então, se ele quiser, ele vai fazer. Enquanto a mim, eu sirvo, independente do que acontece hoje ou do que vai acontecer amanhã, eu tenho uma consciência de dependência total, de que nenhum projeto do Deus que eu sirvo pode ser frustrado. Então, por mais que agora pessoas possam dizer que os planos de Deus foram frustrados e não faz o menor sentido, eu tenho uma convicção, a convicção de que nenhum plano pode ser frustrado. Terceira e penúltima questão é que você, enquanto espera, se vive os dias difíceis, que você não precise negar os seus sentimentos, que o evangelho triunfalista, de vitória sobre tudo, não entre na sua mente, que você aprenda a entender que no meio dos processos há o tempo de luta, há o tempo de dor, há o tempo de choro, né? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e é bonito a gente lembrar quando o sábio diz que há tempo de sorrir, mas também é tempo de chorar. Não tem nenhum versículo dizendo respeito da murmuração, né? Ah, você pode chorar, você pode viver todo o sofrimento que você tem que viver sem murmurar, de forma ativa, glorificando a Deus. Mas você não precisa negar a sua dor. Você pode muito bem, chorar em paz, tendo a consciência de que suas lágrimas também são acolhidas pelo Criador. E por fim, e mais difícil, que eu e você possamos aprender a perdoar. Como o Paulo Júnior sempre fala, e quando ele faz a leitura do Salmo 23, no finalzinho, né, quando o salmista diz: prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Ah, que isso seja uma verdade na nossa vida, que o desejo do nosso coração possa ser ter a paz de Cristo de um tamanho na nossa vida, de uma plenitude tamanha, com que o desejo do nosso coração seja poder encontrar com os nossos inimigos, pessoas pelas quais nós choramos muitos dias, e no fim da vida a gente poder abraçar e beijar e preparar um banquete para eles. Então é no mínimo interessante imaginar que a cena de José e de Jesus termina com 11 traidores em volta da mesa e Jesus ministrando perdão para a vida de todos eles. Que Deus possa abençoar o seu coração. Se você passa por dias ruins, dias de luta, não se desespere, não deixe de chorar, mas não se desespere. Deus tem acolhido e ele tem o dom de transformar o pranto em alegria. Ele tem a habilidade de fazer com que a nossa noite, possa ser difícil, mas a alegria obviamente vem para amanhã. Então, um dia na nossa história, o sol volta a brilhar e a glória de Deus é manifestada na nossa alegria e na nossa tristeza, e que a gente possa perdoar. Que você procure as pessoas para ser um agente de perdão, um agente de paz, que você possa ministrar na vida de todas as pessoas que um dia te perseguiram, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, se Deus quiser, o Paulo Júnior ou mais algum irmão ou irmã estará com vocês aqui. Deus abençoe. Um abraço, gente. Paz.